Aquí.
Sí.
Si hoy en mi hogar nos estamos continuando nuestro ciclo de palestras, a palestra hoy al respeto de Pai, respetando Pai y Mai. Este asunto estamos todo el tiempo acá continuando, revendo y analizando el concepto de respeto. Ya hablamos en las aulas anteriores un poco sobre respetar a sí mismo, hablamos sobre respetar al próximo, y hoy un asunto que yo diría hoy está bastante sufriendo, un asunto que no es fácil, porque realmente el respeto a los padres es una de las instituciones que es bastante azotada hoy en día, mas necesitamos hablar del punto de vista judaico. Na Torá, nós encontramos no decálogo, Deus fez questão de colocar o quinto mandamento, como dá para ver realmente na tábua, o quinto mandamento é Kabel et avicha ve't imecha, honrarás pai e mãe, lemaan yarichum yamecha al haadama asher Hashem noten lach, para Deus prolongar os seus dias na terra que lhe está te dando. São muito poucas as mitzvot na Torá onde lhe consta a recompensa. Deus normalmente não colocou nem castigo nem recompensa. Sabemos que existe, faz parte, somos responsáveis, mas Deus não nos diz qual é a recompensa. Apenas algumas, são três mitzvot na Torá onde realmente Deus menciona o assunto de vida cumprida. Uma é a respeito da crueldade com aves, não pegar jamais o filhote ou os ovos na frente da ave mãe. E também a respeito de pesos e medidas corretas. A Torá preconiza que o homem jamais pode enganar os pesos e nas medidas. E por isso, também Deus promete vida cumprida. Mas é muito raro. Só nós temos no decálogo o quinto mandamento. E temos mais um versículo na Torá. Ish imo ve'aviv tirau. Cada um deverá temer mãe e pai. Só nós temos duas coisas. Uma é honrar pai e mãe. A outra é temer mãe e pai. Estão percebendo que a Torá modificou a ordem. Interessante. Só o Talmud diz, o famoso sábio Rabi, Rabi Yuda, o príncipe diz, que Deus sabe, Galui Viadua, Deus sabe muito bem, que normalmente o homem respeita mais a sua mãe. Por quê? Porque a mãe cuida dos filhos, está mais próxima, conversa mais com ele. Existe, de vez em quando, uma empatia maior. Por isso, o respeito pela mãe é maior. O que Deus fez? Já que o respeito pela mãe é maior, colocou no mandamento do respeito o pai primeiro. Respeitarás, honrarás pai e mãe. Agora, temor, normalmente uma pessoa tem mãe pelo pai. Pai, de vez em quando, mais disciplinado, mais severo, e assim e assim. Por isso, quando se fala do temor, o que a Torá diz? Ishimó de Aviv Tirau. Cada um deve primeiro temer a mãe e o pai. Em outras palavras, ambos são iguais. O que significa temer e o que significa honrar? São duas coisas diferentes, temos que entender. O Talmud nos diz, temer significa jamais pegar nem sentar e nem ficar de pé no lugar específico do pai. Se o pai tem um lugar em casa onde ele sempre come, na mesa, jamais poderá um filho sentar lá. No Yoshev lhe comou. Não contradizer o pai ou a mãe quando discute com ele. Ah, não é assim! E jamais tentar também se sobrepor e vencer uma discussão com ele. Isso é um desrespeito. faz parte de honrar pai e mãe. Desculpa, isto faz parte de temer, faz parte do temor, da reverência, do respeito que nós chamamos de honrar. Ir a. Agora, o que é honrar pai e mãe? Honrar significa desagradar, marquilo, machuco, dar para ele comida, bebida, roupas. Um pai que eventualmente precisa da velhice uma ajuda, jamais deixá-lo desamparado. Ele tem que andar com alguém mais pessoa como se eu ajudá-lo amparado. Isto significa, na verdade, honrar. E nossos sábios dizem que esta mitzvah ela existe em vida e ela existe em pós-morte, após a vida também. Depois da vida, me chato de chayar e de morto. Como pode mudar o pai e mãe depois que eles faleceram? Quando você menciona eles, você fala, meu pai, meu mestre, a vi morrer. E em mim morava minha mãe, minha professora, minha mestra. Se é primeiro ano após o falecimento, falamos Harini Kaparat Mishkavon, que possa ser uma expiação para o descanso eterno dele. E sempre que se lembra ele com respeito, com reverência. Isso é muito. A gente faz muitas mitzvot para talvez também beneficiar a alma dele. Se chama Lilui Mishmat, tem pessoas que escrevem ou imprimem livros judaicos em nome dos pais. Fazem certas mitzvot ou compra certos zechus, certos méritos na sinagoga em favor da alma dos falecidos pais. Nossos sábios nos dizem que esta mitzvah é uma das mais fáceis a protestar, a transgredir. Praticamente, quase que não existe uma pessoa que não transgrede a mitzvah de honrar a pai e mãe. Infelizmente, cada um de nós, uma palavra a mais, um respeito, uma resposta rápida demais. Ou a mãe, agora não posso, depois vamos ver, e a gente não fala. O meu pai não é nem assim. E muitas vezes nós transgredimos esta ordem divina. Assim diz os nossos sábios, é muito raro, quase impossível, a pessoa não tropeçar neste mapa, a não ser que seja um homem. É a única bancada de ouro. Não tem roupa, não tem mapa. Mas esta é a. E aliás, os ciclos profundos dizem que a questão antes de Pumim. Como podia ser que Esther, justamente Esther, a rainha Esther, derrotou Haman? Porque Haman tinha um mérito grande. Com quem bisavôs ele e Saul honrava muito o pai e a mãe. Esaú era conhecido, um rachado, um perverso, sem dúvida, mas a honra pelo pai ele tinha. Esse mérito herdaram seus descendentes, até Amalek, até Amalek. Por isso precisava vir uma rainha estéril, cujo pai faleceu antes dela nascer, e cuja mãe faleceu no parto. E ela foi recolhida na casa de Mordecai, como sabemos. E esta Esther jamais tropeçou, nem transgrediu o grande mandamento de Kibbutz Ava em derrubar o pai e mãe. E ela podia vencer esse amado, unido aos filhos de Deus. Em outras palavras, é um mandamento extremamente vulnerável. Temos que se cuidar bastante. Rabbi Shimon Bar Yochai, o grande cabalista, autor do Zohar, diz uma coisa interessante. Que Deus se preocupa mais com a honra de pai e mãe que com sua própria honra. Por quê? Porque o versículo diz, Kabed et Hashem Nehonecha. Honra Deus com duas coisas. Pelo que você tem? Se Deus pede da gente fazer o sedacá, truma ao Kohen, Deus pede para a gente fazer uma sucá, um lulá, um etrogo, uma série de coisas, mas Deus diz, se você tem, você faz. Se você não tem, você não faz. Se alguém não tem dinheiro para construir uma sucá, não faz. Se alguém não tem possibilidade de dar a truma ao Kohen, ele não faz. Mas na mitzvá de Kibud Ava é honrar pai e mãe, mesmo se ele tem que pedir esmola para poder cumprir, ele tem que fazer. Diz Rabi Shimon Bar Yochai, Deus se preocupou com Kibud Ava é mais que com a honra dele. A verdade é que os nossos sábios nos ensinaram uma coisa interessante. Todo o livro de Bereshit, todo o livro do Gênesis, o primeiro livro, que são histórias dos nossos antepassados e principalmente dos patriarcas. Aqueles patriarcas que nós chamamos de hebraico avós, os pais. Abraão Avinu, nosso pai, Yitzhak Avinu, nosso pai, Jacó, nosso pai, Avinu. E lá consta detalhes e detalhes como casaram, como cresceram, como foram testados e assim de assim. Diz o Talmud, mas a voz se manda na Babilônia. Tudo o que aconteceu com esses patriarcas é uma lição, é um ensinamento atual hoje em dia possível para nós. Em outras palavras, pais e filhos é uma ligação muito mais forte do que a gente imagina. Os filhos têm que aprender dos seus pais, da religião deles. Por isso, esse livro do Bereshit, o nome, o cognome dele é Sefer HaYashar, o livro dos retos, da religião dos judeus que andaram retos. A Guimarães nos diz, quando Rabi Yosef, o famoso mestre Rabi Yosef, o talmudista, escutava apenas a voz dos sapatos dos pés da mãe dele entrando em casa, ele dizia, quero me levantar pela chiná que está entrando em casa. Quero me levantar pelo Espírito Divino, pela presença divina que está entrando no lar. Olha como ele chamava a família da Guimarães em Kiddushim. Ele sentia que a mãe dele chegando, isso é a presença divina. Nossos sábios, e aqui a gente vê realmente a confiança deles, nunca hesitaram de aprender de quem seja, mesmo do nome de Deus. Não jeitinho, pelo do idolatra. Afinal, esse é o Chacham, quem é o sábio, a não ser nem conta nada. Aquele que estuda de qualquer jeito. O resto do mundo diz que pode aprender a ter uma família. Só que Mará nos conta que havia em Ashkelon um jeitinho, não foi, que jamais sentou na pedra onde o pai dele sentado. Havia uma pedra lá no jardim que o pai costumava sentar, jamais ele sentou lá. E quando o pai dele faleceu, ele acabou fazendo dessa pedra um ídolo, para ser vivo. Porque ele é muito lata. Mas os nossos sábios dizem, veja, veja o respeito deste homem. E o Talmud continua nos dizendo, no Yerushalmi, a respeito de um goi, um gentil, chamado Dama Benetina. Esse Dama Benetina, ele era um oficial no exército. Ele tinha abaixo dele, eu diria que ele era um coronel de vários capitães. Assim está escrito. Rostarechai. A mãe dele, infelizmente, não estava assim. Sofria de problemas mentais. Um dia, ela chegou na frente de todos os oficiais que ele dirigia. Ele era o general. pegou o sapato dela e bateu na cara dela. Bateu, mas bateu. Foi humilhante isso, não é nada. E o general prende tudo. A única coisa que ele falou, daí tá bom. De repente o sapato caiu no chão. Ele se levantou, caminhou e se baixou. E deu o sapato para lá. Ele olhou para o homem. Cristo vai desonrido, pela lei, comissão para a cabeça do respeito desse dama tremendina. Esse homem, o pai dele e a família trabalhavam para pedras criadas. E um belo dia, na roupagem do sumo sacerdote e do comendador, faltou a última pedra, aquela pedra da tribo de Benjamim, Yashpé. Uma pedra tipo ônix. Foi procurar quem tem uma pedra igual a colocar no tablado mágico do comendador do Rocha, aquele que brilha com as pedras, que brilha. Aquele objeto sagrado que serve para comunicação com Deus. E foram até a casa de Dama Benedina. Cada dia eu trabalhava com a pedra. Ele tinha a pedra. Ele falou tudo bem. Mas ofereceram 100 dinários. 100 dinários à moeda da época. Ele foi, ele viu que o pai dele está dormindo com o pé em cima da caixa onde estão as pedras. Ele voltou e falou para nós. Ele não explicou por quê. Porque o homem ele era, ele não tinha mostrado. O que ele faz? Os sábios pensaram, bom, a delegação que eu chegou outra vez, não quer vender 200 dinheiros. Não dá. 300 dentro do homem, cada pai está dormindo. Impossível. Imagina, acordar, não vai jamais. Os sábios chegaram a oferecer para ele 1.000 dinheiros. Ele entrou, o pai tinha acordado. Falou, abriu uma caixa, acharam a pedra. Os sábios acharam, bom, o último preço foi 1.000 dinheiros. Vamos pagar o preço. Ele respondeu, você quer que eu vou cobrar pelo respeito ao meu pai? Sim, é o primeiro preço e não me... Não aceitou 1.000 dinheiros. Pegou sim. Mas Deus não fica devendo. Olha bem o que aconteceu. Um pouco tempo depois, nasceu na fazenda de Dama Benedina uma vaca vermelha. Como vocês sabem, isso é uma coisa extremamente importante para o serviço ao templo. E estamos de raro. Eu usava o que era e pagava o que ele fazia. Pagava o preço dela, o preço do ouro. Mas por que o Talmud nos conta essa história? Para a gente ver o que significa o respeito. Tudo o que se faz é pouco. O homem está apanhando da sua mãe em público. Ele se levanta e pega o sapato da mãe, por favor. Do outro lado, os nossos sábios dizem que a atitude também é importante. O que significa isso? É possível, diz o Talmud, que alguém está dando para seu pai frango recheado, mas ele vai para o inverno. E outro manda o seu pai trabalhar duro, mas ele vai para o organismo do trabalho. Aquele que dá frango recheado para o seu pai, o pai quer conversar com ele. E ele fala para o pai, fica quieto, come como os animais. Os animais comem, mas eles são quietos. Ele dá, falta o respeito. Esse pode dar a melhor comida para o pai, mas ele vai ter leito para ele. Aquele que dá para o seu trabalho, vai trabalhar duro. Não fala para ele, não vai. Fica aqui que eu vou cuidar de toda a família. Cuida dessa lojinha também, mas eu vou te substituir quando você tem que ir com o governo, com o exército, outras coisas. Eu faço tudo que precisa. Ele vai comprando. A atitude, a forma, a maneira que vem esse respeito, também é importante. Por isso, nossos sábios nos dizem uma série de costumes. Antes nos falamos que não pode se sentar no lugar do pai. Uma das leis básicas é proibido alguém chamar seu pai pelo nome. proibidíssimo. Uma pessoa não tem o direito de chamar nem pai e nem mãe pelo seu nome. Eu já vi aqui, eu devo falar que fiquei chocado, a pessoa que chama o seu pai pelo nome. Não existe um pai não pode jamais concordar com isso. Com um mal exemplo, e um filho não pode nem cogitar com isso. Pai, mãe, você, em algumas culturas até da terceira pessoa, mas jamais isso não existe. Isso é anti-judaico e anti-ético. Se alguém assiste uma cena dessa, deve sem dúvida chamar a atenção. Existe uma discussão grande entre os legisladores se pode escrever o nome do rei. Isso é uma discussão. O tu escreve Adoni Abin Haros. Alguns dizem que é uma apresentação, é um título, o rosto de Israel, é um líder. Mas não é tão simples usar o nome do pai, nem por escrito não é tão simples. Muitas culturas dizem que quando o pai sobe na Torá, ou entra na sinagoga, alguns beijam a mão dele, alguns fazem isso depois do Kiddush, alguns fazem e vão beijar os pais e mães na entrada do Shabbat. Isto tudo são formas de mostrar a apreciação. E assim os pais abençoam seus filhos na véspera do Shabbat. Outros fazem isso na véspera de um tipo, pelo menos uma vez por ano, coloca suas mãos em cima deles como se fosse um sacerdote, um Cohen, e abençoa eles. Cuidar do pai. Jamais Deus ficará devendo por causa disso. Claro que tem exceções. E tem momentos que a própria Torá diz que não devem obedecer aos pais. Por exemplo, se o pai ou a mãe pede ao filho ou à filha de transgredir um dos mandamentos judaicos, nesse momento não vão obedecer. É óbvio. Porque o mesmo Deus que nos pediu de honrar os pais é o mesmo Deus que nos disse: cuida dos chamados, cuida dos cachorros. É assim mesmo. Se eu não posso aqui de repente transgredir algo que meu pai me mandou, se o mesmo Deus, a meu pai se mandou a escutar esse Deus, eu estou ligado. Cada um de nós tem que honrar o Todo-Poderoso. A mesma coisa para casamento. Casamento que é um assunto de felicidade eterna. E jamais pode pedir a alguém casar com alguém que não quer. Tem que ter uma escolha que está ligada aos sentimentos do coração. É óbvio que num caso desse, os pais não podem enganar a minha casa ou proibir a minha casa. Falar num caso com o filho ou a filha da adulta e a filha da casa, que a gente sabe que normalmente os pais sabem muito bem que é bom para o filho e que não é bom. Normalmente os pais, na convivência, tanto tempo como os filhos, sabem o que é bom para eles. Mas a Torá respeita aqui a escolha dos filhos. Do outro lado, e aqui é um ponto importante, como fica se os pais se tornam um peso com os filhos? Os pais são idosos, de vez em quando morrem na casa dos filhos, e volta de repente aparecer como fica difícil. Realmente estão limitando ou restringindo a vida dos filhos. Ele sabe até um dos grandes mestres nossos do século VIII. Ele diz uma coisa, por exemplo: sabe por que a Torá prometeu vida cumprida justamente nesta mitzvah? Por esse motivo. Que se os pais se tornam velhos para os filhos, Deus nos diz os filhos não rezar para abreviar a vida. Consigo saber que se ele vai cumprir essa honra e fazer o máximo para os seus pais, ele vai ter vida cumprida. Así dijo el Padre. No acredito más. No acredito como el Señor cosa rezar para abreviar. A mí no me lo más una persona también puede rezar, no un cumplimentar. Es posible. La verdad es que cuida lo máximo de la vida. Y no sé, Padre, como el amigo Dios va a quitar la vida cumplida. Mesmo, se é difícil, se é complicado, se pagasse com nossos olhos um peso, para me esforçar. Estou falando propositadamente para esse Deus, porque, porque quantos anos não passaram, o Jesus Cristo não tem. As pessoas que tocam esses anos que cuidaram dos bairros, muitas vezes, quando os bairros estão desabilitados, são possibilitados como somos mínimos. Eles tocam como anos de lições extraordinárias. Lições e ensinamentos para as pessoas do mundo. Quando os filhos veem como os pais cuidam dos seus pais, eles vão emular e imitar esta atitude de sentir-se. Isso pode parecer difícil, mas Deus jamais fica devendo uma coisa dessa. Uma das outras, uma palavra bonita. Nossos sábios dizem, estou me deixando de acostumar, porque Deus escolheu colocar o seu santuário na tribo de Benjamim. São 12 tribos, porque justamente a parte do santuário do templo se encontra bem na tribo de Benjamim, o menor. Diz o Midrash que os filhos maiores eram pastores e ficavam de afora, o dia inteiro, preocupados com uma série de coisas. Benjamim era o menor e ele cuidava do patriarca Jacó. Ele ficou cuidando de Jacó Avinu e Deus jamais esqueceu isso. Bem que te faz escolha. Lá diz Deus, eu vou residir bem na tribo de Benjamim, o pequenino que cuidou do velho pai. Um exemplo mais recente. Todos nós escutamos o Maharal de Praga. Maharal de Praga, o famoso sábio que não conhece. Aquele que pelo golem escreveu dezenas de livros profundos. O pai do Maharal de Praga se chamava Bezalel. Eram três irmãos, Bezalel mais dois. Eles viviam na pequena cidade de Worms, na Alemanha. Vermelha no branco. E os dois maiores pediram ao pai e uma permissão para ir estudar nas melhores escolas na Polônia. Pediram, insistiram, e o pai concordou. E os dois foram lá anos e anos estudando. Verdadeiro ficou em casa. E quando voltaram esses dois moços, jovens da Mideira Ramon, sábios e bonitos, e o outro dizia, mas eu também gostaria, como fica ele? Não é eu, como fica? Fico em casa. Pai, disse, você por cuidar de mim, eu lhe prometo. Todos os seus filhos são eruditos, grandes sábios com iluminado o povo. Ele, ao longo de Bezalel, teve quatro filhos, cada um maior que o outro. O mais conhecido, o Maharal de Praga, para os outros não querem, e jamais Deus fica devendo com cabeça. Claro que pode acontecer isso aí ter feito na minha festa. É ser cuidadoso, ser diplomado com cabeça. Claro que na ajuda confessional não sempre pode um filho ser cuidado. Tudo bem. Não pode, obviamente, deixar com respeito aos pais quebra a vida com cabeça. Isso não é um objetivo da nossa. Tem que ter muita sabedoria, muito bom senso. Se você tem que falar com teu pai todo dia, ou visitar tua mãe todo dia pela entrevista, e você sabe que sua mulher está incomodada, fala isso durante o dia. Por que ela diz a noite que eu estou em casa com a pessoa? Tem que ter bom senso, ou com bom senso. Tem que dar como com a pessoa. Mas jamais deixar o conceito de Deus dos pais. E hoje, também, pai não tem o direito, jamais. Se intrometer na vida do casal, a tal ponto de um conflito perigoso. Uma situação vulnerável, isso para nós. Nós temos histórias quando o respeito também não é mais possível. Nós temos uma história, um grande sábio, na Europa Central. O rabino menino do grupo Nuque, segundo o comum, na Alemanha, ele, quando me ficou com o grande mestre, mas muito grande, ele ficou praticamente, eu diria, o líder da imaginaria naquela época. Ele resolveu não mais o comprar. Por quê? Por dois motivos. Ele sabia que não deixaram servir o pai como deve. Ele estava com medo do pai viva. Ele é um grande, grande mestre. As pessoas jamais vão permitir que ele lava, acompanha, alimenta, faz tudo o que deve. Ele estava com medo com o pai, e o meu pai dele vai morar com o pai. Só para não infringir essa lei, ele resolveu não se comprar com ele. Isso me lembra um pouco a história. O grande educador é. Quando era jovem, na Rússia, ainda na Ucrânia, ele estudou com a Nutente, com a Mishnah, com a Maior, com um professor. Ele começou a se chamar da cidade de Milene. Depois do Leandro, com ele, no Rússia, com o Nígio, com o Gênio, na Ciliação, com o Vale, com a Cavalina. Quero sair da Rússia, seu levou, participando no campo, ele tornou o grande mestre em Nova York. 50 anos, 70 anos depois, 70 anos depois, este Dalma saiu da Rússia. Ele se tornou um rabino do Eretz. Ele foi para o Rio de Nova York. E quer entrar no Eretz como um adepto, como um aluno. Mas quando ele entrou, o Eretz se tornou. Eu repito que ele está aqui. Mas não posso me lembrar, eu sou um rabino. Eu repito que não posso me lembrar. Você é meu mestre. Acabou toda a entrevista aos dois minutos. E aparentemente é isso que o malandro do Nuque realmente queria evitar. Reivindicar um mundo que não poderia honrar o pai de mim da forma correta. Nós temos uma história também com o Rabi Ismael, o famoso mestre, que uma vez a mãe dele entrou no Betamidrash, na casa de estudos, e se queixou com os sábios que o filho dela não permite, o filho dela não está honrando ela como ela quer. O sábio era o Rabi Ismael, não está honrando a mãe dela, não é possível. Perguntou o que está acontecendo. Ela disse: eu tenho o prazer de lavar os pés de meu filho, Rabi Ismael, e depois de beber a água, de tanto amor. Ela tinha o prazer de lavar os pés de ele interessava, ele deixava. Eu só te falar uma coisa, se isto é o problema da tua mãe, não pode deixar. E aqui a gente vê a grandeza da mulher que a mãe tem que estar aqui, e do outro lado nós vemos o amor com a mãe. O amor com a mãe é algo. A água que tem por filho é água muito sagrada, água mais santa para si. Como fica seu pai? É um perverso. Se alguém tem um pai, que está na cadeia. Se alguém tem um pai, é um cara que comunica. É um cara. E se vai as opiniões a respeito. Mas aparentemente, nada permite uma pessoa não roubar. Não está escrito na Torá que tem que amar a outra. Porque ele não consegue amar do fundo do coração. Porque há uns episódios que aconteceram em mágoa do coração. mas com um grande respeito e temendo. E uma prova do que estamos falando é o Zohar. Nós temos um Zohar interessante. O Zohar, muito bom, não tem que ajudar. Ele critica um pouco a Rachel. Se lembra a Rachel, que ela saiu da casa do pai e roubou os ídolos da estátua dentro. Ela pensou bem, sem dúvida, por que ela fez isso? Ela não queria ocupar a religião de nós. Não tem mais que os restos idolatras. Idolatras são homens que têm madeira, pedras, coisa baixa. Ela fez isso com a maior intenção. E usou assim, ela deixou o pai dela frio. Por isso, ela não merece cuidar do que o Senhor deixa. Assim diz o Senhor. Se a gente vê, não pode cuidar um pai bem possível de Deus. Importante. Isso tem que ser cuidado da pessoa que vive na dia. Mas no momento que está junto com ele, a honra do respeito dele que parece. Do outro lado, é bom lembrar que os nossos sábios dizem uma frase importante. Rachmeha alavei. A piedade do pai para os filhos, mas não sempre é contrário. Pai sempre terá a piedade e compaixão para os filhos. Não sempre é recíproco. Não está escrito nos nossos livros de Rachmeha Abel Alav. Quando o mundo lá fora diz, o que uma mãe faz para ter filhos, tem filhos em linguagem de uma mãe, é correto. Só que o mundo não sabe que isso é uma palavra judaica. Apesar do primeiro que falou isso, o Shalá Kadosh, Rabi Shaiyahu, o homem que escreve já centenas de anos atrás. Um pai pode sustentar 10 filhos, mas 10 filhos não fazem isso com vontade e agrado a todo. E é uma verdade. Aquele pai, sempre com filhos, não sempre é reverberado, não sempre é reciprocado. Mas não é uma regra. E os outros sábios dizem por quê? Tem um motivo para isso. Porque o primeiro homem não teve pai. Tudo que nós somos é herança. Deu, Adão Alexandre, teve filho de Adão, mas não teve pai. Se lhe mostrou compaixão e herdamos essa coisa inata, que todos os pais têm compaixão, mas não teve pai. Veja aquela piada aqui. Mencionando uma vez a fazer que parece. Naquele pai tem 12 filhos, já estava feliz em trabalhar muito. Até que um filho chegou para ele que já infelizmente ele tudo. Fala, pai, você pode se aposentar quando for, mano, porque trabalhar tanto, se aposenta. Pega seus bens, pode dividir os seus bens. Vamos pegar já, né? A gente divide com todos os filhos. E sabe por quê? Cada filho vai se sustentar com eles. Cada filho vai se sustentar com eles. Você fica na casa um mês em cada filho. Não tem nada que você precisa, não vai importar as coisas também. Já que você está distribuindo as coisas, aí ele vai fazer. Alguns meses passando, se lembra que estou encontrando esse pai dormindo num banco do gato. Quando você encontrou ele, sabia da situação. Achei estranho, graças a Deus, bem claro. Foi com ele, foi muito cheio. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ela disse: esse ano, no ano de 6 meses da data. Isto, infelizmente, é uma história triste, mas pode acontecer. É um filme de jardim. Muito triste quando já lemos. E por isso, talvez, podemos um pouco se estender após essa introdução das palavras dos nossos sábios, um pouco se estender Por que que hoje em dia se perdeu um pouco disso? Por que que hoje em dia nós não compramos tanto, pelo menos temos que procurar para encontrar esse respeito genuíno judaico? Por que tem tanta rebelião hoje em dia? Tantos conflitos de gerações, pais que não se entendem com os filhos, filhos que não querem saber dos pais. Mas não querem saber bem. Muitas vezes também famílias separadas, ódios, mágoas do passado, que as pessoas não conseguiram superar. A gente vê cenas horríveis. Horríveis. O que está acontecendo? A primeira coisa, talvez, é a falta de exemplo. Simplesmente, se nós não mostramos este exemplo, este respeito por nossos lados, os nossos filhos não sabem do que se trata. Deve ser que nesta geração falta exemplo. Falta muito exemplo. Melhor que uma aula inteira sobre o respeito aos pais é os nossos filhos podemos ver na hora do indústria de uma mesa de chapar como nós tratamos aqueles que tinham um privilégio de ter ainda todos os amigos. O respeito senta na cadeira da mesa quando o avô fala com o demanda, quando ele fala com os indústrios não respeita. Puxa, mas isso se cura de viver. Quando se vê essa cena, os filhos têm que ver todos os filhos na sua própria, talvez isso falta. Também não há possibilidade de exigir o respeito dos filhos se não tem o conceito de Deus dentro da educação. O que significa isso? Se um pai chega para o seu filho e fala, você tem que me respeitar, eu sou maior que você, eu sou mais grande que você, eu sou mais sábio que você. Essas palavras hoje em dia não são mais convencidas. Não funcionam. Nós todos sabemos que os filhos de uma certa idade têm pessoas mais inteligentes do que nós. Sabemos isso. E no final, tudo que eles criticaram vão fazer igual, também sabemos. Mas o importante é como superar. Não é possível exigir respeito. Respeito se dá, não se obriga. Se tem que coagir alguém a ter respeito, não é respeito. Mas se o pai chega, você deve me respeitar, porque Deus Todo-Poderoso confiou a teu pai e a tua mão no pecado, a mão no amor de você. Porque Deus confiou na gente. O mesmo Deus que todos nós temos que obrigar a muito. Porque Deus fez com teu amor, deu tua mão, deu a vida a mim, por isso por isso também. E Deus fez, Deus vai fazer com todo mundo. Quando você envolve Deus na conversa, na convivência, é muito mais fácil. Vocês vão ver que ainda tem demônios aqui. Em lares onde Deus está presente. Em lares onde tem respeito ao Todo-Poderoso. O Altíssimo. O Criador desse mundo. Existe respeito também dos pais. Ou pelo menos são mais contentes dos pais. E não fazem com ele essa unidade do lado. Respeito a qualidade. A religiosidade, a prática da fé, o respeito aos nossos mandamentos, a tudo que está sagrado na Torá e em Deus, é uma ajuda tremenda para conseguir o respeito dos filhos. Porque não é o pai que tem isso, não é minha inteligência, não sou eu, ego, uma criança odeia ego. Os nossos filhos são burros, e quanto mais do que eles, mas o que é simples da pureza? Aí ele não gosta. Eu não funciona. Mas Deus não. Já que ele sabe de Deus desde que ele nasceu, não tem mais salvo.
No hay ninguna cosa que la participación o la nos tenemos que llegar a las participaciones donde la gente se ve, donde ella aprende a compartir y a mandar de sus amigos y amigos. Muchos hijos, muchos trabajos, no tengo vida. Cuando vivimos y al corazón de 22 para la cena. Una familia de una cosa, a quien no tenemos facilidad de compartir, a dividir, a ayudar, a transmitir, a ayudar a los pequeños. Pero esta forma de altruista de agir facilita el turismo. Nos tenemos que dar eso, la posibilidad, también no me gusta, o menos no me gusta, de dar un niño a participar. ¿Cuánto más participa con la vida? Y para respetar esta. Infelizmente, ya vi cenas terribles. Filhos que se negaram a colocar no convite do casamento. Não nos vale. Por motivos que sejam. Alguns, já sabemos, é possibilidade de não vencer o maior absurdo. Outros, não conseguem. É jogar com as experiências, é jogar. Para que não dá a família da biologia? Se não for da vida, não. Ele contraiu os quatro mais. Verdade, tudo é verdade. Tudo que se fala é absoluta verdade. Não depende de nada. É uma loucura. As pessoas não se tocam. Quanto perigosa é uma mensagem dessa? Fazer um convite. Não quero falar nada. É omitir o nome do pai ou da mãe. Esses filhos vão crescer na minha. Eles vão olhar o alto do casamento. Se eles não vão ver o convite, eles vão olhar a foto do casamento. Eles vão querer ver na parte do banco, não é para o casamento? Não, eles vão estar na fila já. É, não. Um processo. A menina tem que ver com uma peça, e mesmo a terra vai ter que ver com a terra. Não é isso. Ah, tu, vai se agarrar comigo e não está no casamento. E a verdade é que você pode brigar com seu pai até não convidar a outra. Essa é a mensagem da convivência da carne e do processo. A mensagem da emoção. Você pode me levar a outra que está dando aos seus filhos, que é material, onde ele não vive. Só tem isso. Pai ou pai, é mais e mais, em todas as situações possíveis. Não é à toa, quando não cruzava a vida, que o papai e a mãe foram em torno de 2 meses. Deus nos disse a quem perde um cônjuge, um irmão, uma irmã, um filho de outro filho, foram em torno de apenas 30 dias. Não é um acaso. A explicação simples que eu te dou é que o irmão foi um irmão dos irmãos. Deus ajuda, nasceu outros. Alguém pode casar, pode criar uma nova família. É possível. Pais são insubstituíveis. Não dá para fazer todos os pais. Pais são pais. E por isso são 12 irmãos. Uma verificação é mais profunda ainda. Esses teus pais são teu link com todo o teu passado. Eles são a origem de toda a tua existência. Eles que fazem, na verdade, aquela corrente eterna que vai até Abraão, até a costa da África, da Gélia. Eles estão te permitindo ter um passado. Glorioso. E quem não tem passado, não tem filho. Quem não tem passado, quem nega seu passado. está colocando o seu futuro em perigo. Os pais são aqueles que nos dão um contexto histórico e emocional para a gente conseguir na nossa vida. Deus e mestre. Vamos também lembrar um pouco dele também, porque Deus realmente prometeu justamente nessa missa a vida completa. Vamos lá, nossos sábios dizem que Deus age com a pessoa medida com ele medida. Da mesma medida que você acha que Deus age com você. Como se soma? Por isso, se nós respeitamos pai e mãe, o que significa? Em outras palavras, nós estamos apreciando que eles me deram a vida. O que, que os pais dão a primeira coisa? Melhor caminho da manhã. Claro, eles da vida e crescendo. Da como nós temos que respeitar os mestres também. Os professores. Isso é uma outra aula que muda a boca. Deve começar a trazer a vida no mundo lindo. Mexaria com a palavra. Mas os pais não servem a vida. Se você honra seu pai e sua mãe, o que você faz? Você está mostrando que já conhecia a vida de Deus. Por isso, Deus nos dá a vida cumprida. Essa é a medida. Igual, reciprocidade. Outra explicação. Se você respeita os seus pais, você está adiando a vida de Deus. Facilitando. O pai está aprendendo com os filhos, com a certeza que isso atrapalha. Isso deixa ele desgostoso. Isso conta. Se você aprecia e honra a sua vida, você está falando de Deus fisicamente a uma verdade. O que Deus lhe dá? Não. A mesma vida. Se nós respeitamos os pais, que são mais velhos que a gente está aprendendo com eles como ter um pai primeiro. Porque a experiência faz o enfarrar os pais. Nossos pais são mais velhos. Se nós aprendemos com eles como ter uma vida melhor, automaticamente Deus nos dá uma vida melhor e mais completa. Se nós honramos pai e mãe, eles têm uma vida mais fácil, mais gostosa, mais saudável. Nossos filhos vão fazer o mundo. Eles vão colocar a terra do mundo. Porque os filhos acabam fazendo o que os pais fazem. Nós somos o exemplo. E querendo ou não, esse exemplo é muito pouco. Um estereotipo que não dá a possibilidade de que não dá a família. Só que acontece? Nós fazemos. Eles vão fazer para nós, eles vão prolongar a vida. Só esse assunto de briga com a vida não é por aquela. É realmente uma questão de reciprocidade. Me dá que nem é vida. Deus está nos dando isso. E Deus nos diz. Cadê a vida? Honra a sua fé. Estimula a sua espiral. Tenha temor e reverência para a tua mão. Chamada em um sagrado. Escuta no crime. A lição de morar no seu pai. Vê ante toda a chora de e não abandona os ensinamentos da tua mão. Tudo isso conta. Todo dia de manhã, na nossa presença, na nossa vida, a gente fala a palavra da Mishnah. Eino devarunche ela Mishnah. Eino devarunche a Shem. O reino do meu lá fala o meu tempo, lá na vez, para que ele caminhe da palavra. Essa é uma coisa, lindos ou sábios, que você come e você é um influente dos juros, dos interesses da gente. Mas a capacidade fica para o mundo de Deus. Qual é a mudança? Qual é a mudança?
Vamos ver algumas histórias racínicas que tal vez un poco ilucidan melhor o que nos falamos. Havia um grande mestre que se chamava Abraham Sohachov. Grande mestre, o pai dos meninos, seu pai ainda, o dos meninos. Ele, quando era jovem, se aconselhava um prodígio que estava na luz, com pai. Com 8 anos, ele estava escrevendo com o pai dele. Ele estava se aprofundando num trecho de alunos. E o menino deu uma explicação. Tu pensa que o mundo, o pai não colocou o cara, não há uma explicação. E ela falava, é com 20 anos. E o pai, de repente, o menino está estudando aquele trecho. Ele viu a explicação do menino da cor. A forma que ele interpretou, das vezes, me chamou seu filho, que é com a sua. Falou, mas acabei de ver de acordo, não, mas tu explica a sua coisa. Disse o menino, o pai falou que se melhor, porque ele não falou. O menino disse, eu sabia dessa coisa, mas isso não me dá uma questão de necessidade, de me colocar na vida. Eu sabia, mas eu não tinha um pensamento, na verdade, falava com o verso, me confundasse. Será que é coisa que eu gasto para você? Falou. E uma coisa parecida com o Canapete, quer dizer, o Renan, quando era menino, não só, me ficou uma coisa que eu fiquei estudando com o professor dele. De manhã, não falou para ele, o Arnaldo, e para o Pedro, chegou numa pergunta. Aí, o menino não me foi tua avó, a caminho, encontrou o professor. O professor viu que é muito brilhante. E começou a falar, eu venho me encontrar, ficando na frente, há um professor de manhã que estava me ensinando inteira. O avô, não me falou, eu creio que ele não me ensinou inteira. Não é mais que você que eu tenho um amigo bom, naquele bom lugar. Não sei, é bom ser a verdade, mas você está falando de boca. Não sei, porque ele encontra a minha posição. Todo mundo. O Renan costumava me ligar a sua mãe todos os dias. A melhor é o Renan Geraldo, no mês. Líder universal, milhares de cartas por dia. Discursos, livros que ele escrevia, obras de reza de churros nos pedidos do povo Israel. Quem sabe quantas ele passou de Israel? Todo santo dia, como é dia, se dá com a liderada, tem alguns alunos. Ficava na entrada, filava até as 5 da tarde, abaixava as persianas, trabalhava uma chave de seu pai. Se levava com ele, conversava com o mundo, com todos os jamais sabia. Se era em algum grupo que chegava, se era puro em um peito. Quando meu irmão me deu para ele falar assim, na minha casa, que ele não é comigo, crente e carregando, tudo feito mesmo, para não dar a casa. Depois o calmante já de idade, já passou bastante na nossa ministra, mas ele foi morto no ensino russo. Ele combinou com a viúva dele que ele escreveria as cartas como se fosse o irmão Camargo, mandava para o livro da Inglaterra e a viúva mandava para a mãe dele. Ela jamais soube nada de engraçado. Filha de filho de Jorge. Isto é dever. Aliviar a venda do mundo. Facilitar, amparar. O Midrash nos diz uma história interessante.
Estoy dormido,
un bello casado
que no tenía menos.
Tanto tendrá
de menos.
Y este hombre aprobaba de la escuela, de la herencia sanguínea controlada, en que dejaba las crianzas y pagaba los profesores con sin nada que ver el lugar. Y muchas veces se tiraba a pasar un día en un momento en el que la escuela se vio. Y tanto de la escuela se encontró. En la reunión, acudía a la señora de Dios de hombre. El misterio de su bailada, el día de los otros encontrados, y cuando me tenía tres lados, el baile me había llevado a la montaña. Le daba una cosa, que le daba que la nunca tendría para poder ir a la nada. Y así, siempre un poquito me dio a la cuarta. Y ya estaba diciendo, no, con eso es lo que más. Con eso es lo que más. Con eso es lo que más. A tener para llegar a la montaña. O que ele fez? A gente tem que gastar no mundo. O jeito é esse. Tem um dinheiro para não roubar. A coisa não vai dar para ele. Não fica de guerra. Deixa eu ir. E bem naquele dia, comendo o nosso senhor, um dos guardas do palácio, lá do rei, para onde ele está jogando, viu um menino bonito e me gritou esse coisa. Os pais estavam obviamente eu esperava subir uma volta, subir um minuto para a escola. E lá no palácio, como eu estou com uma cena de cena, o rei estava todo. É muito bem. E pediu para um dos seus conselheiros migrar da biblioteca um livro de receitas antigas, para ver o que eu posso ler. Assim foi. E mira como também me disse. Alguma coisa aconteceu, em vez de colocar a mão no bico da defesa, se colocou a mão dentro do bico de lei. Uma pilha de lei de lei. Trouxe o homem, ninguém sabia. Ninguém sabia. Ninguém sabia. O homem, assim, não depende disso para a sua saúde. Até quando o dono da sua palavra, não acordei, foi um banhado, se vai ser uma quinta juíza. Todo el año, todo el día que era suena, el niño, él y otro, la primera parte era como más que la segunda, él sabe, no lo entiende, está en los ojos, no lo entiende, que un niño a mi niña se va a ver, a estudiar a quienes somos y días, viendo mi lugar, a salud, mi vida y mi vida. Y para que lo vean, que le extenga la cama y le manda a ti. Si te jugas, digo, yo no sé, o la conocí por mi perdido, ¿por qué no sé qué es? Yo quiero un poco, se seca, que no lo da, ¿a qué se sabe de hacer? Y un niño me pedí un grupo, que es lo que está en la parte, que es lo que nos vaya, la verdad. Y si tú lo quiero, es el mayor felicidad de mí, no te miento. Que por el tiempo, esto es verdad, esto que tenemos el sentimiento de que cada vez somos mejores, que no tenemos la pelea, que nuestros labios, que nuestras caras, que nuestras dolores, no actúa con las cosas. Son cosas importantes. La gente habló de nuestro alcalde de la casa. Es también importante la palabra a respecto de Dios. ¿Será que podemos esperar igual a todos los hijos? ¿Podemos tener expectativas para todos los hijos? A respuesta para esto es lo siguiente. En general, existe en tu caso. Duas opiniões. Uma opinião diz, olha, a água do corpo mais grande, os galhos ficam mais finos. Não posso exigir dos meus filhos de 10 metros ser como Deus, a voz de Deus, é impossível. Nós os lábios nem veem o lixo limpo e malarista. Se os primeiros de morrer, nós somos homens. Mas os primeiros de morrer, nós somos homens. animais. Tem uma caída que ela pode
cumprir. Nosso mundo tem isso. A gente não vai tomar no meio das nossas vidas. A gente tem que chutar a conta. Esperar o melhor possível. Um vestido para ter um passo. E todo mundo vai fazer. Se você já acha que a razão nunca vai fazer mais nada, por que a educação? Por que outros? Nós temos que receber as mesmas aulas, principalmente na educação. Por quê? Porque os porque a vida naturalmente vai criar uma diminuição. Se você jogar bem, vai ser uma razão. Mas se você jogar bem, mas agora, tem uma filha de Deus, sem dúvida. E mais uma coisa, Deus jamais dará uma pessoa pelo inconveniente. Jamais. E na cabeça da rua, a crônia de Deus. Deus vai exigir coisas de vocês. Se Deus não dará um, dois, três, cinco, dez, Deus que seja. Temos a força, a possibilidade de entregar para cada um deles a melhor educação. Claro, temos que rezar, apelar, pedir todo dia para ter sucesso. E Deus vai falar. Como todo mundo fazemos? Mas que a gente não esteja nada como uma questão assim. Do outro lado, jamais fazer combate. Por que você não é como aquele que o irmão maior, por que você não tem uma missão? Cada filho é diferente. É óbvio. Cada um tem suas aptidões, seus talentos, suas qualidades e seus defeitos. Cada filho tem sua parte. E tem que esperar tirar e extrair o meio da vida. Trabalhar a massa. Uma alma nova, cai estranho no meio de cada um. Isso não só uma relação com o Pai. Como diz o Flamengo, realmente reduja lá em cima a uma única fundação que não envolve o momento de uma vida. Mas a única vontade é porque o luxo não foi luxo. E assim conseguimos. Cada filho tem sua peculiaridade, cada filho tem, na verdade, suas curvas genuínas, e cada um tem que chegar a expressar o máximo potencial da sua alma. E quem pode revelar isso aos seus pais e mestres? Sem dúvida. Aliás, faz pouco tempo atrás, escolhi uma palestra de um homem que tinha 14 filhos. Ele estava fazendo. De vez em quando, nós temos uma entrevista a minha filha. Pergunta quantos filhos tem? Ela fala um milhão. Só pergunta, você tem uma filha também? Eu falo, uma filha também? Ela fala, não, nossa filha. Ela fala, um mulher, um marido, um mulher, um adorado, cada um. Agora, motivo, cada um vai tomar um com sua qualidade, com sua maneira, com sua vida. E assim mesmo. Só, sem entender muito desse assunto, que estava um pouco fugindo do assunto, mas não tem dúvida que nós temos que esperar, rezar, almejar, ansiar pelo melhor. Esperar as tentativas altas. Deus não é verdade. Não ia a conclusão. Deus fala. Cara, não se entende por isso. A juventude não sabe muitas vezes que mandamento é verdade. Mas talvez nós somos os grandes culpados. Porque a gente não conta com ela. São histórias como essas que contamos que eles têm que ouvir. Os erros deles não têm que ser Batman ou Batman. Os erros deles têm que ser os nossos pensamentos, como o choro vai dormir a noite e a mãe encontra ao lado da cama a história da terra. Quando ele tinha passeando com sua mãe, o sapato da cruz e colocou a mão no chão para ela não pisar no frio, na pedra. Isto é. Temos que contar com estas histórias do jardim como respeito a sua mãe. Isto tem que ser um exemplo para que mãe se alavisa na terra. Pergunta-se o pai, de que merda tem o lado das ações? Tenho que nos contar. Os pais são diferentes de mesmo. Sim, um é mais formado, um é menos formado, um é mais severo, um é mais flexível. Pais não têm a mesma educação, sem dúvida. E essa primeira linha é a primeira de cada lado. Eles são um quadro único, combinado. Mas uma coisa, quando se separa, os filhos apenas uma força. Uma força apenas. Podem filosofar no quarto mundial. Quando é? Na educação, os filhos têm que escutar uma força. Quando a Torá fala para filho reflete, quando a Torá fala para filho do Deus, a Torá usa a seguinte expressão: é menos fremeia pelo colo vivo do colo vivo, e não escuta a voz do pai e a voz da mãe. E todos os convidados da segunda pergunta se não escuta a voz dos pais, porque tem duas vozes naquela: a voz da mãe e a voz do pai. Quando ele cola a vida e continua a duas vozes, ele fala outra coisa. Um pai explica a sua filha com favor, com que você falou de Xiu, para que na boca, cada um que tem ele ao nome de alta pessoa, e a mãe empurrando ela para ser modelo, e manda ela na passarela. Isso é uma força. É uma força. Também temos que saber. Já estamos falando de pais e mães, e adorando, não necessitamos solos da mãe. Obviamente, não na mesma medida de pai e mãe, mas existe um certo respeito para o casulo. Estas piadas da sogra não são sempre boas contra ela. Ele diz quando veja, e muitas vezes, podem ser nocivas. Muitas vezes, respeitando um pouquinho a sogra, que a gente causa a nossa sogra, um conselho. Liga para a sogra, pergunta um conselho como investir seu dinheiro. Liga para o filho. Porque eu tenho maior dinheiro. Liga para a sogra, pergunta mais receita. Então, muitas vezes, esse tipo de piada coloca o cônjuge em uma situação incorreta entre pai e mãe do homem. Por isso, a Torá não está dizendo que existe respeito também para Jesus. Existe uma atitude, muitas vezes, como mais importante dos conselhos. Existe uma atitude que pessoas dizem: eu quero dar a meus filhos o que eu não tenho. Na minha casa da juventude, os pais eram humildes, não me ajudou no que era velho para que eu não me motocrosse. Se eu vou tentar dar tudo isso, ótimo. Mas começa a dar a meus filhos o que tinha na casa dos meus pais e avós. É que lá tinha respeito, tinha harmonia, tinha amor, tinha respeito dos filhos dos pais, do marido e da esposa. Esse exemplo você viu nos seus avós. Começar a dar isso. ¿Por qué le queda un hombre? No, 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 no.
Como uno dice en una palabra usando nuestro de arrofer, que amasar no cae en la humanidad. En esto arriba cuando hacemos. Cuidado que amasar no cae en la humanidad. Verte de la humanidad, una sintonía entre vaina, los fíos, aquel largo sueño. Isso é possível. Muita gente fala do avô que era rabino, mas deixa ele pendurado numa fotografia na sala. Seria muito melhor contar com o rabino. Seria muito melhor, mais importante que a fotografia é ouvir histórias poderosas, fortes, grandes, exemplos. Isto filhos nossos, isto eles vê como um conceito verdadeiro de confiança. Não é possível jamais retribuir aos nossos pais o que fizeram para nós. É possível. E falamos antes que nem na natureza nós temos essa compaixão que eles têm por nós. Mas uma coisa podemos fazer. É tentar fazer igual para os nossos filhos. Pelo menos o que consegui fazer igual para os nossos. Isto é um compromisso possível e não utópico. E a última coisa, para permitir esta sintonia, esta grande intenção fazer uma mochila em verdade, que pai e filho, a bronca e a andamos juntos. Mas simplesmente encruzar com uma reflexão. Deixar o lar um lugar gostoso. Um lugar agradável, caloroso, saudável, feliz. Isso é nossa relação com os pais. Não pode ser um lar tenso, brilhante. Quem vai correr com o lar tenso? Assim como um pássaro, após voar, uma vez mesmo para procurar seu alimento, seu oxigênio, volta para seu ninho, ele descansa, ele sente protegido das aves rapinas. Não me sinto bem, ele descansa, e tem um prazer de voltar para seu ninho. Assim tem que ser com os nossos. Ele tem que ter um prazer de voltar para terra. Saber que lá é um lugar onde ele está se fomentando o caráter deles, onde ele está se preparando o futuro deles. Não adianta ter que sentir segurança desse lado para podermos sair da forma de explorar os terrenos, esse mundo tão vulnerável. Tão perigoso. É isto que cada um de nós conhece perguntar sem ver a vida. Será que o seu lar é o centro da sua vida? Ou é apenas uma etapa? Apenas na verdade uma outra parada ao longo do caminho. Tem gente que vem da Colômbia e não dá para dormir para comer no monte. Dormir, comer, é desse. É uma entrada ao centro. Nós temos essa presença. Transformar o lar no centro da vida. Comportar o mundo. E isto ajuda muito a criar e a manter o respeito. Tenha a vida. Muito obrigado.